Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Boa tarde a todos os que nos veem e ouvem nas nossas páginas do Facebook, a quem apenas nos ouve nos 98.7. Sejam bem-vindos a mais uma edição. Hoje recebemos em estúdio a nossa residente Catarina Gomes. Bem-vinda.
Olá.
Obrigada pela tua presença, Catarina. E hoje, porque adivinha, saiu um evento que ainda não anunciámos, não é? Mas vamos anunciar. E vocês têm estado sempre ao meu lado. Eu já de muito neste percurso e quero-te agradecer, e às meninas que nos estão a ouvir também, obrigada pelo teu tempo e por abraçar estes temas tão importantes comigo, porque hoje o tema tem a ver com este novo ciclo, com este recomeço, não é, do início da escola, e é como psicólogas, que somos as duas, e tu como orientadora parental, ou seja, ainda mais debruçada sobre este assunto, não é, em que podemos ajudar os miúdos e este sistema da família, prepararmos aqui um programa onde com vocês vamos partilhar algumas orientações, coisas muito práticas, não é, que ajudam miúdos e graúdos, porque não são só os miúdos que se vão adaptar, nem que vão ter ansiedades e receios, certo, Catarina?
Sim, olha, pensei neste tema, não é, de famílias e novo ano letivo, porque realmente estamos em setembro, não é, a primeira quarta-feira de setembro, e setembro é assim um mês um bocadinho, não sei, agridoce, ou pelo menos para mim, como mãe, tem-se tornado cada vez mais...
Tu este ano, não querendo falar da tua vida pessoal, obviamente, tens dois grandes desafios, dois inícios de ciclo, não é? Eu tenho um, mas tu tens dois, não é?
E por isso é que se calhar eu quis trazer este tema, não é? Porque,
sim,
primeiro, realmente, no final do ano letivo, em junho, julho, fui procurada muito por pais que estavam muito cansados, muito exaustos.
Certo.
Com todos os desafios que a escola coloca, não é?
Uhum.
E que queriam então que este ano fosse diferente.
Boa, parabéns a esses pais que te procuraram.
Sim, e também porque realmente eu pessoalmente tenho aqui duas filhas a entrarem.
Um beijinho para elas.
Em ciclos, uma para o primeiro ano e outra para o quinto. E era o que eu te estava a dizer, eu no meu percurso, sou mãe há 10 anos, eu acho que setembro cada vez mais está a ter um peso mais difícil.
Sim.
Ou seja... E então agora, né, este ano vão estar as duas no contexto escolar, e com estas exigências.
Certo.
E então realmente é assim um mês que nós queremos tudo organizado, queremos,
uhum,
tudo preparado.
Verdade.
Porque o ano letivo vai começar, mas nem sempre conseguimos, não é?
Sim, e é importante nós também partilharmos isto, é muito difícil ou é desafiante para os nossos miúdos, mas para nós também, que muitas vezes até certos assuntos vivemos de forma ainda mais intensa, não é?
Uhum.
E eles vão percebendo a nossa agitação, não é? A nossa irritabilidade, às vezes a impaciência, mas há coisas que eles não percebem muito bem, qual é a escola que vamos escolher, como é que vamos fazer, não é?
Sim.
Isto é duro para os pais, duro no bom sentido, faz parte do processo de crescimento como pais e de aprendizagem, mas é exigente e é desafiante, não é?
Sim, e nós muitas vezes, Bárbara, não estamos também se calhar muito despertos, ou melhor, estamos mais focados nas coisas que nós temos que dar resposta.
Certo.
Porque realmente temos que dar resposta a muitas solicitações.
Uhum.
E lá está, nem é o... quase que nem termina um ano para nós começarmos a pensar no outro.
Certo.
Que é, nós estamos a acabar um e já estamos logo a ser solicitados, não é? Por exemplo, as minhas filhas andam na escola pública. Desculpem. Andam na escola pública, é vossas para levantar, é estar atenta às datas, é ir,
certo,
às livre. Nós não paramos.
Certo.
Não
é
há
verdade,
para, não há.
Aliás, antes de começar o ano letivo, antes de terminar o ano letivo, nós já estamos a escolher, não é? A escola, a,
sim,
inscrever, essas coisas todas.
Sim. Pronto. Isso nas mudanças de ciclo, não é?
Certo.
Depois fica um bocado mais automático, não é?
Verdade.
Mas então, nós temos muitos muitos focos, mas muitas vezes também se calhar passa-nos um bocadinho ao lado o que para eles pode, o que pode estar a acontecer neles, não é?
Portanto, sim.
E eles também podem estar a ter, porque eles não sabem, não é? Ansiedades, por exemplo, por acaso a minha filha mais nova vai para a mesma escola que estava. Já sabe, já conhece o contexto.
Certo.
Senão ia ser mais uma mudança.
Certo.
Mas a mais velha é tudo novo. Vai para a cidade, vai para uma escola grande, uma turma grande. E às vezes eles não comunicam como nós, não é? Não dizem, ah mãe, eu estou nervosa porque...
De não. Todo, não é? E têm dificuldade também em transformar em palavras pela própria elaboração que eles conseguem fazer ou não, não é? Das suas emoções, aquilo que... Quais são as dúvidas, não é? O que é que estão a experienciar? Eu recordo-me quando andava nesta coisa de qual é que é a escola, o que é que faz mais sentido para mim, está mais alinhado naquilo que eu e o Hugo queremos para o Santiago e etc. E lembro-me uma vez o Santiago estar comigo no carro e perguntar, mas afinal, eu vou para que escola? Coisas que tu também, até a determinada altura, também nem consegues responder.
Sim.
Porque não é? nós damos várias opções e não sabemos se a primeira opção é aquela que vai calhar. Ou seja, e esta pergunta vem-nos aqui também trazer e pôr na mesa a necessidade, não é? De as coisas também serem previsíveis, não é? Nós vamos falar aqui de algumas orientações, porque eles também precisam dessa segurança. Afinal, para onde? E com
Sim.
quem?
Não é? Mesmo que a gente não saiba dizer exatamente, não é?
Sim.
Por isso é que o que estás a falar na previsibilidade e é importante, mas pelo menos até lhes dizermos, olha, naquele dia a gente vai saber, por
certo.
Exemplo.
Ou... E mal eu saiba, vou partilhar contigo, se a escola não estiver aberta, vamos lá ao portão para tu veres o espaço exterior, não é? Vamos falar dessas coisas. Mas é isso. Então, aquilo, começando, não é, o nosso tema e aquilo que nós tínhamos... pensado, que tu pensaste e partilhaste comigo, que temos que dar de seu a seu dono. O que representa muitas vezes o setembro e este início de ano letivo, que às vezes nós comparamos, não é? Nesta mudança de ciclo também com o janeiro, que é o começar o novo ano, mas aí eu acho que é mais reflexivo, novos objetivos. Aqui é mesmo exigência e põe os pés ao caminho, tens coisas para tratar, não é? Como é que vai ser o horário depois das atividades extracurriculares, como é que vai ser isto e aquilo. É muito esta readaptação, o termos a certeza daquilo que são as nossas intenções, mas como é que eu vou pôr isso em prática no terreno, porque nem sempre tudo é como nós gostaríamos, não é? É este desafio gigante para as famílias de reorganização, não é?
Sim, mudança de rotinas, não é?
Isso.
Portanto, vai tudo mudar, dependendo, não é, das faixas etárias das crianças, mas por norma. Tudo muda,
certo.
Atividades, horários, não é?
Normalmente vimos
logística.
Férias grandes também, não é? Ou seja, em que as famílias fazem uma pausa para estarem conectados uma semana, duas. Ou seja, é mesmo voltar à rotina a vários níveis, não é? Porque nas férias as rotinas são um bocadinho diferentes.
Sim, e muitas vezes, eu não sei quanto a ti, mas eu por norma venho até mais... Este ano até não. Mas venho mais cansada até das férias,
sim,
ou seja, nós também
é desafiante,
temos aquela expectativa que vamos descansar e não recuperamos totalmente, portanto, estamos a começar um novo ano não exatamente muito...
Leves, exatamente. Sim, e é verdade, até, aliás, férias com miúdos exige que nós vamos respondendo às suas necessidades, usufruamos da casa ou do hotel que nós escolhemos não sei quantos meses de antecedência, mas percebemos se aquele espaço preenche, não é, aquilo que eles estão a precisar, se eles estão a gostar, se eles não estão a gostar. Depois gerir as nossas emoções, gerir as emoções deles, às vezes é muito mais desafiante. Porquê? Porque quando nós estamos na nossa rotina habitual, nós estamos no nosso trabalho, temos um período, não é, em que não estamos com os nossos filhotes, eles estão também ou com a nossa retaguarda ou com os amiguinhos deles, ou seja, descansamos um bocadinho uns dos outros, não é? Nas férias nós estamos ali sempre, que é ótimo e é muito importante,
sim,
não é?
Sim.
Temos este tempo com a nossa família e com o nosso núcleo, mas que é muito mais cansativo, não é?
Sim, portanto, então...
Por isso setembro também é isso, não é? Maior cansaço, menos
pode
resiliência.
Pode ser, não é? Podemos estar assim.
Certo.
E com muitas solicitações. Portanto, também é importante aqui, se calhar, redefinir um pouco as nossas expectativas, de as coisas terem, não serem pressionadas para acontecer tudo de uma vez. Porque lá estão, são novas rotinas, novas tarefas, novas expectativas até também escolares.
Sim.
Há aqui uma pressão invisível, não é, dos pais, que é, eu tenho que garantir tudo, deslocações, boleias, material,
Chegar a horas, é sempre para mim.
Lanches, roupas, não é? Porque certo. Também é uma fase em que às vezes a gente também está a ver se as roupas de inverno...
É uma fase do ano onde efetivamente isto já não dá.
Exatamente. Não é? E então há aqui esta sobrecarga também então, invisível para os pais. E para e nós, muitas vezes, é frustração, é cansaço, é exaustão. E eles...
Que bom para este novo começo, não é?
É.
Tudo o que queríamos.
Sim, porque eu acho que nós às vezes realmente queríamos viver esta fase de uma forma que muitas vezes podemos não ter mesmo recursos para viver,
certo.
Não é?
Certo.
Eu, lá está, eu não, pronto, não queria estar a focar muito em mim, mas efetivamente estou com muito receio de não conseguir, por exemplo, dar a atenção que elas precisam, as duas, nesta fase, não é?
Certo.
Porque são tantas coisas que eu tenho que dar resposta que se calhar aquilo que é mais importante... Que é acolhê-las e ver o que é que elas estão a sentir, porque lá está, porque isto é tudo muita ansiedade, é qual é a certo. Minha, como é que vai ser a minha turma, como é que vão ser os meus professores.
Sim, a tua mais nova é o que é a escola, não é? Porque eu acho que e tu tiveste essa experiência com a tua mais velha, não é? Os nossos miúdos não fazem a mínima ideia de qual é que é a diferença entre um ciclo e o outro, por muito que nós lhes expliquemos, é na experiência que eles vão perceber o que é, não é? E é efetivamente do pré-escolar para o primeiro ciclo muito diferente.
Sim,
não é?
Apesar de que a mãe nova já viu a irmã, portanto ela não,
certo,
não
já,
estava assim
já está...
motivada porque
pois.
Sabia o que era.
Uhum.
Pronto, eu acho
certo.
Que...
Quando temos irmãos mais velhos é uma ajuda,
sim. Sim, ela já sabia bem o que era, mas agora já diz que quer aprender a ler e a escrever. Pronto.
Que bom.
Sim.
Ela diz que quer.
Ela
será
diz
que quer?
Ela diz que quer. Era pior quando dizia que não queria.
Certo.
Pronto.
Posso ficar mais um ano, não é? O meu Santiago disse, para eu falar com a educadora, disse o nome da educadora, disse assim, podias falar com ela, fico só um ano no meu cantinho sossegadinho, ajudo os meninos mais pequeninos. É um bocadinho isso, não é? E, se calhar, avançando um bocadinho, Catarina, o impacto, não é, para a saúde psicológica, para a saúde, não é, mental dos nossos pequenos. Já falámos aqui nos adultos, muitas necessidades para responder, muita coisa para organizar, esta expectativa que deve não existir em demasia e o que existir ser muito realista, não é? Para os miúdos, impacto, não é, deste setembro.
Pois, eu acho que lá está. Nós temos que... estar atentos, porque realmente muitas vezes as emoções deles ou as preocupações deles não vêm exatamente da forma que nós esperaríamos, não é?
Certo.
Eu tenho estado com a minha filha mais velha, porque ela vai mudar de ciclo e não tem, não é? Já não existem, ou melhor, existem, mas a opção foi ficar comigo.
Uhum.
E realmente, por exemplo, ela teve muito, ontem teve um dia mesmo muito inquieta, muito agitada, a fazer coisas que eu não reconhecia nela,
certo.
E só no final do dia que eu pensei, pois, se calhar isto é tudo agitação pelo que aqui vem,
certo.
Não é? Pelo que vem
muito
aí.
Muito provavelmente, sim.
E, não é, só me caiu a ficha, por exemplo, no final do dia. E acho que é isto, é conseguirmos estar disponíveis para perceber que às vezes as birras não são...
Esta mudança do comportamento, não é?
O
parece que desaprendeu a fazer aquilo,
o dormir mal,
certo.
Não é? Pronto, por exemplo, estar mais com medos e dormir mal, querer dormir connosco ou querer...
Certo.
Não é? O estar sempre, pronto, ganhar aqui alguns tiques ou alguns comportamentos, não é? Mais repetitivos... isso tudo pode ser realmente uma manifestação de ansiedades, de medos, receios. Claro que nós pais não sabemos responder a tudo, e nem devemos desvalorizar, porque realmente é uma mudança muito grande.
Claro que é.
Mas podermos acolher e dizer que estamos ali, não é? Que para nós também vai ser uma novidade, que também,
certo.
Não, também não sabe, porque há coisas que nós não sabemos responder.
Aqui a questão é mesmo darmos a mão, não é? E explicarmos que estamos juntos nessa nova viagem, nessa situação. E mais do que isso, se calhar durante o dia tu foste lidando com aquilo que era o comportamento da tua pequenina, não é? E nós temos esta sensibilidade de perceber que se calhar aquilo é o sintoma de alguma coisa que ela está a viver e não está a conseguir expressar. Começar de certa forma e não porque olha agora
lembrou-se.
Isso, não, não. Nunca é isso, não
nunca
é?
É?
Isso
é,
nós
sim.
sabemos.
Sim.
Principalmente quando existem estas mudanças. Aliás, nós psicólogas somos as chatas que percebemos quando há uma mudança no comportamento que mudança é que existiu na vida, na rotina, na constituição da família, não é? Efetivamente, porque muitas vezes o comportamento das crianças é o sintoma daquilo que eles estão a vivenciar. E aqui o impacto que nós podemos ver é mesmo estas mudanças do comportamento. Não é? estas emoções mais à flor da pele, e não tem que ser necessariamente irritabilidade, e este expressar de birras, pode ser também o ficar mais caladinho, o isolamento, parece que não tem energia, não é?
Mais introspectivo.
Isso.
Sim.
Tudo o que nós sentimos que não é, que ninguém conhece melhor do que nós, não é? Os nossos pequenotes, que não é o nosso filho ou a nossa filha, não é? Aquele comportamento não é habitual. E aí dirigimos mesmo a eles e tentarmos dizer que estou aqui, precisas de alguma coisa, estás a pensar na escola, às vezes até podemos mandar para o ar, primeiro damos espaço, não é? Fala-nos disso, Catarina.
Ou partilhar também as nossas próprias.
Isso.
Eu acho sempre que é mais fácil, apesar de que há aquela, não é, ideia, não é, que os nossos filhos às vezes vão ganhando, que nós sabemos tudo.
Uhum.
Mas se calhar se nós também lhes partilharmos as nossas próprias inseguranças,
certo,
e os nossos próprios receios, também ajudam se calhar a irem buscar os deles.
Sim,
portanto,
sim.
Dizer, olha, como eu disse há um bocadinho, não, se calhar tenho receio de não conseguir chegar a todo lado.
Por exemplo,
lado.
Nesta situação com a tua pequenina, eu acho que é importante nós darmos estes exemplos mais práticos. No final do dia, quando tu te apercebeste disso, Catarina, tu tiveste a oportunidade de estar com ela e de conversar com ela ou não?
Falei hoje, por exemplo, não é? Disse-lhe, olha, tu estás a ficar, estás preocupada, estás, e ela disse logo que sim.
Claro.
Disse logo que sim.
Sim.
E eu, pronto, então. Mas também partilhei as minhas, não é?
Certo.
E também, e a tal questão da previsibilidade, não é? Dizer, mostrar que, e da segurança, olha, mas para a semana já vai ser a apresentação, não é?
Certo.
Já vais conhecer a diretora de turma.
Sim. Demonstrarmos que estamos ali mesmo no desafio, não é? Que ela não vai embarcar num navio sozinha, não é? A verdade é que este recomeço é para nós também o facto de nós sentirmos que a partir daquele portão, não é? Há muita coisa que se passa com os nossos filhotes que nós não temos acesso nem nunca vamos ter. Eles depois vão dizendo coisas dispersas ao final do dia.
Para não falar disso, não é?
Sim.
Para não falar.
E isso é mais para os pais,
sim,
não é?
Porque a escola primária é uma coisa. É uma realidade mesmo muito protegida.
Sim.
Este de mudar para de ciclo.
Quanto maior é a escola, mais fenómenos vão acontecer ao longo do dia com os nossos miúdos. E quando nós falamos de fenómenos, nem tem que ser coisas graves, mas é só eles sentirem emoções mais difíceis e nós não podermos estar lá, mas isso vai acontecer depois na vida quando eles crescerem, não é? Mas é, nós trabalharmos com eles, e disto não concordares comigo, esta abertura para que, eu sei que não me vais contar tudo porque isso não faz parte, não é? Mas quando forem situações que tu sintas que eu posso ajudar, eu estou aqui. Não é? Há coisas que eu não posso estar lá em loco, não estou contigo lá, eu não entro na escola, eu não estou na sala de aula, não é? Nem no recreio, mas estou em casa todos os dias.
Sim.
Não é?
Nós até tínhamos pensado falar aqui um bocadinho também sobre isso da comunicação e da cooperação,
isso,
não é? Porque
isso.
Também criar este lugar, não é? De escuta, de escutar verdadeiramente, pronto, isto pode ser a já habitual conversa, por exemplo, a refeição, não é?
Eu partilho o meu, tu partilhas o teu,
sim,
não é?
Ou criar realmente até reuniões familiares que permitam esta,
sim,
pronto, esta partilha, ou através de jogos.
É isso, existem imensos recursos, não é? Em não temos que dizer assim, olha, agora tu estás a viver, não é pôr o peso, porque nós, mesmo quando mostramos a nossa preocupação, enquanto adultos, também temos que dar soluções, não é? E mostrar que, ok, estou com esta insegurança, mas vou fazer isto para acalmar o meu coração, vá. Mas às vezes com coisas mais lúdicas, não é? E de uma forma descontraída, os miúdos põem cá para fora aquilo que estão a pensar e a sentir, não é? E estamos a ajudá-los imenso, e a nós, porque quando nós sabemos o que é que se passa na cabeça deles, não é? Para nós também é melhor, nós adultos que envolve, não é?
Sim, e lá está, às vezes também não sabemos muito bem como abordar determinados,
certo,
pontos. Ou eles também podem não se lembrar de certas coisas,
sim,
e depois ali com exemplos.
Isso, quando eles são pequeninos, as partilhas são muito, não é, dispersas muitas vezes. Eles não se sentam a contar a historinha de, olha, deixei ao lado do menino X, senti-me super acompanhado no recreio, integrado, e não é?
Sim.
Isso não existe, não é? E se calhar com a tua mais velha vai começar a existir, se calhar, partilhas assim mais profundas, não é? Mas com a pequenina não. E então no pré-escolar muito menos, eles,
sim,
vão dizendo e nem se lembram o que é que comeram, nem porquê? Porque eles vivem no aqui e no agora, não é? O falar daquilo que aconteceu, mesmo que seja de manhã, para as crianças é mesmo difícil.
E aqui
não
estamos a entrar na parte da adolescência, não é?
Certo.
Porque os adolescentes então depois têm aqui outras nuances, não é?
Certo.
Mas nós também podermos usar linguagem que conecte e não que bloqueie, ou seja, uhum. nós também às vezes queremos
Fala-nos disso.
Proteger, uhum. não é? Que é, ah, não ligues a isso, isso não tem importância. E estamos a querer proteger, estamos a querer certo. Ajudar o nosso filho, mas isso aí não promove que ele integre aquilo que está a sentir.
Claro que não.
Para ele tem importância.
Certo.
Para ele aquilo é importante.
Certo.
E então também termos aqui uma linguagem mais de acolher, fala-me mais disso, não é? O que é que sentiste? Não, e não desvalorizar.
Compreendo que tenhas sentido assim. Eu já ouvi
usar exemplos nossos. Olha, quando eu andava na escola, isso também me acontecia. Ou...
Eu vou dar um exemplo de algo que eu já escutei em consultório e é o que eu te digo. Às vezes nós ouvimos isto e ficamos. Eu fiquei, até bloqueei, do género. Mas ele já sabe que as pessoas fazem isto e atenção, que a mãe estava a ter isto para tentar ajudar o filho, ok?
Sim, sim.
Ele já sabe que eles dizem isto de propósito para ele chorar. Ele tem que engolir o choro, porque ele não é isso.
Uhum.
Estás a perceber? Ou seja, aquilo já é uma situação difícil.
Sim.
E aquilo que tu dizes, o que nós estamos a fazer é bloquear.
Sim.
Não é? Não estamos a integrar nada, não estamos a resolver a situação. O nosso filho não se vai sentir melhor se nós dissermos que o que ele tem que fazer é ignorar isso, não ligar e engolir o choro.
Sim, porque aí estamos a bloquear, não é?
Ok, ou a ele pessoa faz que... para irritar, a pessoa sabe que vai chorar. E então?
E não ele é? Assim não vai achar que não pode estar a sentir aquilo.
Certo. Certo, sim. Que ele é que está errado na situação. Quando tu dizes comunicar e estar de verdade, e nós vamos dar aqui algumas dicas, não é? Para as rotinas uhum. serem mais leves, uhum. É isto, é nós termos, e quando nós falamos em comunicar, estar de verdade e ser presente, não tem que ser 3 horas ao final do dia, pois não, porque não temos. Não é, Catarina? Não, podem ser uns 10, 20 minutos, meia hora na loucura, não é? Em que nós estamos de verdade a olhar nos olhos, ao nível deles, a escutar isso.
Uhum. Sim, e tentar estar em presença, não é? Aquele momento é para isso,
isso.
Não é? Aquele momento, que podem ser 5 minutos, 10 uhum. minutos,
todos é os dias, não é?
Se
desse, era bom.
Se possível.
Sim.
Uhum.
Por isso é que
às vezes as viagens,
sim,
de carro.
Porque eu acho que nós olhamos para isto, não é? De ter tempo de estar como se fosse algo que é inalcançável, que é uma coisa muito difícil, porque a rotina já fica curta, porque já chegamos a casa quase às 8 da noite ou às 7 e tal da noite. Ok, mas nós estamos a falar de 10 minutos de verdade.
E aproveitar, é? Até se pode aproveitar as rotinas.
Certo.
O que é, o que acontece, o que está a acontecer,
sim.
e é preciso que aconteça.
Estamos a escovar o cabelo e estamos a falar de coisas importantes.
Ou estão a tomar banho, ou estão, não é? E podermos estar a utilizar esse tempo para falar dessas.
Certo, para demonstrar que estamos disponíveis, não é?
Sim.
Vamos dar aqui algumas dicas práticas. Obviamente que isto é de uma forma generalizada, porquê? Porque as famílias são diferentes, as suas intenções são diferentes, não é? E os miúdos também vão sentir necessidades diferentes nesta adaptação. Por isso,
sim.
isto são dicas gerais daquilo que nós podemos fazer enquanto adultos, que vai ajudar os pequenotes e a nós.
Sim.
É dicas porque para ambos, não é?
Nós também precisamos desta segurança, desta previsibilidade. E é por isso que ficamos todos um bocadinho, eu não sei, todos, estou a generalizar,
sim.
mas a maioria, assim, mais agitada em setembro,
certo.
Não é? Porque é tudo muito diferente.
Sim.
Pronto, como tu estavas a dizer, nós vimos de uma época, vimos de uma fase de férias,
isso.
deles, pelo menos,
uhum.
maioritariamente.
Mas tem férias que se fartam, não é?
Nós tínhamos mais, nós tínhamos quase 3 meses.
Pois tínhamos.
Então, eles vêm de férias e nós e temos outras rotinas, horas de deitar diferente, horas uhum. De acordar diferentes.
Certo.
Então, como, se calhar agora, por exemplo, estas semanas que
cancelem,
a maior parte
não é?
das escolas vai começar na próxima semana, uhum. não é? Já começar aqui a introduzir a necessidade da rotina de deitar cedo,
certo.
E a hora de acordar.
E mesmo estas mudanças daquilo que tu falaste, o deitar, de alguns hábitos e de algumas intenções que nós temos para a nossa família, também não mudarem nas férias de uma forma muito drástica, porque também desorientamos
sim.
os nossos miúdos, não é?
Ir fazendo, não, não é?
Não é 3 horas, imagina, deito normalmente às 8h30, 9 horas e agora vou nas férias deitar à meia-noite. Isso também depois vai ser muito difícil, não é?
Sim.
Para a saúde dos nossos pequenos e depois para voltar a adaptar. E eu sempre exemplo, a dica de irem diminuindo quando voltamos à rotina de meia a meia hora, ou seja, ok, vamos começar aqui devagarinho.
Sim, né? Também não é logo passar, por isso é que dá para fazer uma transação assim isso. Mais gradual e não ser logo, não é?
Certo, já estamos a preparar esta adaptação,
já,
só
já
com
estamos.
Estas rotinas, sim. Não é?
As atividades por norma também já começaram.
Uhum.
E também permite ir integrando aqui as coisas, não é? De uma forma gradual.
Certo.
Esta semana começamos as atividades, para a semana vamos começar a escola. Pronto,
sim.
Ir as fazendo assim. Depois eu acho que também as manhãs costumam ser...
As manhãs. À noite não há tempo, de manhã há uma correria que nem é bom.
Sim, é uma correria, porquê? Porque muitas vezes nós pais queremos que eles durmam o máximo de tempo possível, mas certo. Depois... não conseguimos fazer tudo, ou melhor, o nosso tempo é diferente do deles, e então
certo.
Se tivermos dois filhos ou mais, não é? Ou três ou quatro, não é? Famílias numerosas
certo.
Também têm estas dificuldades a triplicar.
Certo.
Depois as coisas não acontecem nos tempos que nós precisávamos, então.
Certo.
Também, olha, é algo que eu vou fazer, entretanto, que é conversar com eles
uhum.
sobre como é que as manhãs podem ser mais tranquilas, tipo, o que é que se pode fazer.
Incluí-los
em
nesta programação, não é?
Sim, boa. Incluí-los, olha, se calhar há coisas que nós temos que preparar sempre, a mochila,
sim.
por exemplo, isso já vai ser uma coisa nova na minha filha mais velha, que, não é? Que tem que saber que disciplinas é que vai ter e preparar isso, lanches,
uhum.
roupa.
Certo.
O que é que elas acham, não é? O que é que eles acham que pode ser feito no dia anterior?
Sim, pedir a opinião preparar. Deles também naquilo que eles possam dar, não é? Que seja execuível eles darem, não é?
Prepararem, podem preparar as mochilas, podem
uhum.
preparar a roupa, podem, até podem criar aqui uma rotina de ir ver a temperatura no dia, ir ver
certo.
O tempo, como é que vai estar, e até já escolherem a roupa.
Certo.
Dependendo das idades, não é? Eu sei que, mas... estamos a falar aqui em idades escolares, não é?
Sim.
Portanto, já poderão colaborar nisso.
Sim.
Mas também trazer as dicas deles, tipo, o que é que pode facilitar?
Sim.
Não é? Já pôr a mesa do pequeno almoço.
Sim, e às vezes mesmo a forma de acordar, não é? Nós achamos que a forma como acordamos os nossos filhos é ideal, mas se calhar há crianças que gostam que nós ligamos primeiro a luz de presença e que, não é? E há outras que preferem que nós abrimos logo o estouro, são raras. Ou seja, podemos negociar isto também para eles conseguirem se levantar com um humor
por
diferente,
exemplo,
a hora
sim.
e os rituais, tanto do deitar como de acordar, não é?
Nos mais pequenos, por exemplo, não é? Que vão, por exemplo, começar o primeiro ano,
uhum.
Pode ajudar termos aqui até imagens,
uhum.
não é?
Com
as rotinas,
certo.
Até para eles saberem como é que, apesar de, pronto.
Trabalharmos esta autonomia também, não é? Quando temos uma mana mais velha ou um mano mais velho, eles já vão observando e as coisas acabam por...
Sim,
não é?
Mas por exemplo, boa. Quem está... Não é? No meu caso, ela já sabe,
uhum.
não é? Porque a rotina também tem sido assim já...
Certo.
Para ela. Mas quem vai começar agora não é saber, porque realmente é uma fase diferente quando nós temos mesmo o horário para cumprir.
A pré então, é mais tranquilo.
A pré
não
é? É mais, nós podemos, não é? Estar, mas a partir da primária temos mesmo
certo.
Aquele horário para cumprir. Então, ele também ajuda a ter aqui imagens para eles saberem o que é que.
Certo.
Mesmo, por exemplo, para sair de casa, também pode ajudar a questão de termos aqui algum apoio
uhum.
de tempo. Mesmo,
uhum.
por exemplo, ou as ampulhetas,
certo.
Ou aqueles relógios que o tempo vai andar. E dizer-lhes mesmo, olha, naquela hora vamos mesmo ter que sair.
Para, sim.
Para cada um, porque, por exemplo, ter mais do que um filho, do que dois...
É gerir as necessidades diferentes,
e
não é?
Os tempos diferentes,
certo,
não é?
Certo.
E a organização diferente. Então também poder... dar aqui
esse, e este
esse
diálogo,
espaço.
Por exemplo, com mais que um irmão, faz sentido termos em família, não é? Ou seja, eles vão dando a sua visão em conjunto até para depois conseguirmos encontrar ali o meio caminho.
Criar
não é?
Aqui um plano para a família, não é?
Isso.
Tipo,
sempre nesse sentido,
sim,
não é?
Sempre nesse sentido. Portanto, também aqui incluí-los e,
uhum.
e eu também, eles às vezes surpreendem com as sugestões
sim,
que dão e isso,
verdade.
Não é? E então também sabemos... que é mais fácil eu colaborar e eu, se for uma coisa que eu tenha dito...
Que me faz sentido,
e que me
não
faz
é?
Sentido, ou seja, quando
sim.
me é imposto,
certo.
É muito mais difícil eu cumprir.
Verdade.
Quando...
E aqui o ser previsível, o eles estarem envolvidos nesta planificação, não os tranquiliza só a eles?
Também nos tranquiliza a nós, claro.
Não é?
Porque lá está, por exemplo, esta questão da roupa,
uhum.
do escolher, das mochilas, dos lanches.
Certo.
Quanto mais também eles ficarem envolvidos, não é? Melhor, porque menos carga. Às vezes, no início pode ser mais difícil.
Nós vamos verificando, obviamente. Óbvio. Nós somos os adultos, não é? Responsáveis, não é?
Mas depois de entrar aqui um bocadinho na rotina, lá
sim.
está. Porque a rotina não é para ser, não é para criar aqui uma pressão, que as coisas têm que acontecer naqueles timings. A rotina serve para nos ajudar a nós e nos orientar, e a eles também.
Certo.
Mas é uma linha orientadora, não? E quanto mais me fizer sentido e eu tiver integrado, mais facilmente vai acontecer, e realmente o ambiente familiar matinal vai
Sim,
ser
mais tranquilo e leve. E aquilo que nós estamos a falar no impacto também na segurança e na autoestima, porque quando nós damos esta responsabilidade, e nem a damos, é permitimos que os nossos miúdos tenham esta responsabilidade, porque não fazemos por eles aquilo que eles já são capazes de fazer, seja preparar o lanche, escolher o lanche completo e saudável, daquilo que nós conversámos, não é? A roupa adequada e não sei o quê, isso dá-lhes sentido de competência, isso é importantíssimo. Para o Sim. seu desenvolvimento saudável, não só a nível cognitivo na escola, mas a todos os níveis. Ou seja, estamos a facilitar o nosso dia, estamos a permitir que eles cresçam e se desenvolvem e ganham esta autonomia, e a contribuir para a saúde psicológica das crianças.
Sim, promover, não é? A autonomia, a responsabilidade deles.
Certo.
Isto também para, na cooperação e na colaboração, que é uma coisa que os pais... Porque às vezes os pais também querem estas mudanças tipo logo muito... Eles não fazem nada e querem que passem a fazer tudo.
Uhum.
E se estas responsabilidades forem integradas de uma forma também gradual, claro, e adaptada à idade...
E não é errado que queiram, têm é que perceber que as coisas não acontecem de um dia para o outro, não é? Que eles não são mini-adultos, porque Sim. nós, se calhar, imagina, nós trabalhamos juntas também no contexto, não é? E mudamos uma regra lá no espaço, não é? Nós somos adultos, conseguimos integrar a regra se nos fizer sentido e começar a fazer. Se calhar a criança tem que ser lembrada,
Sim.
tem que ser corrigida no sentido de: olha, se calhar, sei que para a próxima vai correr melhor, mas se calhar tu esqueceste isto que nós combinámos que ia ser diferente. Isso faz parte do desenvolvimento. A criança não tem que integrar logo, não é?
E dependendo da idade, as exigências podem ser,
claro,
diferentes, não é?
Claro.
Eu lembro-me que a minha filha mais velha, por exemplo, começou-se a vestir sozinha, e a mais nova ainda não vestia, não é?
Uhum.
E depois é aquela coisa: ah, mas tu veste já, mana.
Certo.
Certo. Mas há aqui.
Sim, e explicar mesmo
idades
isso, não é?
Diferentes e pronto, competências diferentes,
Sim.
vontades diferentes também.
Sim.
E também ir ajustando. Isto porque a participação nestas tarefas, e por exemplo, lá está, estas que nós estivemos a falar aqui, até de preparar coisas que são da responsabilidade, que podem ser da responsabilidade deles.
E que nós abraçamos tudo, não é, Catarina?
E depois ficamos exaustas, não é?
Certo.
Porque temos que dar resposta a tudo.
Uhum.
Isto a eles promove esta tal autonomia,
esta
também.
Esta segurança, esta autoestima,
claro,
não é?
Que eles podem gostar, não é? Que volta e meia nós também fazemos, não é?
Sim.
Porque também é um... E podemos sempre dar algum, não é? Ter aqui um, Sim. sei lá, um miminho que a gente Sim. coloque no lanche. Ou
então: oh mãe, hoje podes-me calçar? Sim, porque não? Porque eu não posso calçar hoje, não é?
Mas, ou seja, por isso é que eu estou a dizer, não é ser inflexível.
Certo.
Mas eu acho que aproveitar agora estes dias para os convidar a refletir sobre isso.
Certo.
E o que é que pode facilitar, não é?
Certo.
Porque se calhar neste período de pausa eles não têm estas responsabilidades, não é?
Sim.
E ganharam aqui também certos hábitos, certas rotinas,
uhum.
que vão ter que ser reajustadas, e se calhar, com a não é, se calhar com a colaboração deles e com a participação deles vai ser muito
eles
mais
fácil.
Eles
sentirem que são ouvidos, que são importantes naquele núcleo, não é?
Uhum.
Ok, e aqui estamos a dizer para facilitar, não é, este início do dia, esta manhã, não é?
Sim, pronto, estou a falar da manhã, mas claro, depois ao final do dia também
quando
traz...
Quando chegam,
não é? Também a questão de guardar o material, uhum. não é? Das tarefas escolares que tenham,
certo.
Não é? De estas responsabilidades também com as atividades,
uhum.
não é? Tipo, o que é que vão ter, o que é que vai acontecer,
Sim.
e depois como é que vão, por exemplo, lá está futebol e assim,
Sim.
roupas, onde é que colocam, onde é, o que é que fazem. Também incluí-los aqui, e este início do ano letivo, não é? Eu acho que, por exemplo, até dezembro é mesmo um período que os pais têm mesmo que estar mais atentos. Portanto, temos que estar mais atentos.
Mesmo nesta situação da partilha, não é? Como é que correu o meu dia, o que é que foi o melhor do meu dia, o que é que me chateou mais, o que é que foi difícil, para também promovermos que eles vão partilhando e que nós possamos acolher a sua emoção e ajudá-los, não é? Que é esse o nosso papel.
E também perceber que as coisas podem não ficar ajustadas logo de início.
Não
agora.
Vão ficar.
Não vão ficar.
Não vão ficar.
E acho que às vezes essa pressão também que a gente coloca, ai, eu quero começar com tudo organizado, tudo direitinho. Nem sempre é possível.
Sim.
E depois também temos que dar espaço para as experiências, tipo, olha, isto não correu muito bem, a forma como organizamos isto não correu bem.
Certo, para percebermos que se calhar temos que ir para outro caminho. Eu vou dar o exemplo de que na primeira semana de aulas de Santiago eu coloquei férias, ou seja, eu não vou estar a trabalhar. Isso não é suficiente para a adaptação de Santiago, nem de longe nem de perto, não é? É só estar um bocadinho mais disponível na primeira semana. Depois tem que continuar a estar disponível, não é? Não, não é uma semana, é aquilo que estavas a dizer. Aliás, tu falaste da barreira de dezembro. Quando falamos até nas mudanças de ciclo, não é? Principalmente a entrada no primeiro e a passagem para o segundo, há miúdos que se adaptam até ao final do ano, não é? Que a adaptação dura até ao final do ano e está tudo certo. Os miúdos têm tempos diferentes e existem mesmo coisas que eles têm que fazer lutos, não é? Por exemplo, a tua filhota, independentemente da relação que eles têm com os professores, tem que fazer luto de ter só uma professora, de ter uma escola mais pequenina, o que for. Tem que se adaptar a isto. E
ela já quis ir ver a professora.
Certo, ou seja, isto aqui é muito exigente e se calhar não vai ser até dezembro, não é?
Sim.
E é isso que o tu conversarmos também, ai, sentes saudades, o que é que sentes falta? Se houver esta possibilidade de visitarmos também os sítios anteriores, ou seja, dentro daquilo que são as nossas possibilidades e daquilo que nós conseguimos fazer, porque há coisas que nós não conseguimos voltá-los a pôr num ciclo anterior, né? Suposto, não é? Nós demonstrarmos que estamos disponíveis, não é? Que eles não estão sozinhos e que estamos com eles para tornar as coisas mais leves. É este nível da saúde mental, Catarina, nós falámos, porque nós também, nós psicólogas, não é? Da Futurum Clinics e da Fala Feliz, também preparámos aqui algumas indicações para os pais e para as crianças que vamos publicar em breve. Esta questão deles também fazerem exercício, não é? Porque mexer o corpo acalma a mente. O termos aqui também atividades de conexão, e tu falaste disso, não é? Esta comunicação, o estarmos presentes, ajuda nas emoções também, não é? Estamos a falar nas adaptações à nova rotina, mas eles porem cá para fora as emoções, o que pensam, o que sentem, é tão importante nesta fase, não é?
Sim, eles também, pronto, terem estratégias, não é? Não é de regulação emocional, mas de acolhimento,
de gerirem as coisas. Como é que os miúdos, por exemplo, quando nós falamos em mindfulness e atenção plena, nós temos que lhes ensinar. Como é que eles sabem, não é?
Sim, olha, agora está muito na moda o Bobby Good, não é? Os livros.
Sim.
O pintar é uma técnica mesmo muito terapêutica.
Certo.
E aquilo, não é? Por exemplo, esses livros.
Sim.
ou mandalas, ou
certo.
O pintar também
ajuda. Oferecermos essas fazermos com eles, olha, vamos pintar isto juntos, que diz? Eles ficam contentes de estar connosco, não é?
Sim.
Respirações super simples que eles podem fazer connosco ou podem fazer na escolinha, não é? Ou seja, tudo aquilo que são ferramentas que têm que ser os adultos a partilhar com eles, porque eles não sabem,
sim,
não é? Claro que depois também temos uma comunidade educativa e os professores também trabalham isto com os meninos, não é? Infelizmente, mas nós enquanto família temos que garantir que nós fazemos a nossa parte, não é?
Sim.
E que mais do que estar lá, porque não estamos, não é? A partir do portão não estamos, é dar-lhes ferramentas para eles porem na mochila, não é? Entre aspas, e usarem quando, sim, precisarem. É isso, certo?
Sim. Porque, por exemplo, agora estava-me a lembrar da questão do telemóvel, não é? Eles agora proibiram mesmo,
certo,
o uso de telemóvel no 5º, 6º, 7º, acho eu, creio. Por exemplo, a mim, eu não verbalizei bem isto, mas a mim também me estava a meter confusão. Então, e agora eu não vou saber. Há ali um período de horário que eu nem vou,
certo,
saber muito bem o que é que se passa com ela.
Sim, sim, que não é uma
no
hora.
Pois não, no primeiro ciclo a gente sabia, eles estavam ali, é tudo mais protegido.
Certo.
Não é? Agora, e por exemplo, o que eu lhe disse foi: olha, fazes o que eu também fazia, que é boa a secretaria.
Certo.
E peço para ligarem à minha mãe. Tu já sabes o meu número de cor?
Sim.
Pedes para ligar.
E se tiveste que antecipar, como é que ela sabe o teu número de cor?
depois tive que ela por acaso, mas por acaso até foi uma coisa que foi trabalhada. Sim. Até no pré-escolar, na altura. Sim. Lembro-me que a educadora também promoveu isso, mas é ela também, ela sempre quis realmente saber. Também saber o número.
E ou seja, então, há sempre forma, não é?
Sim, e ela então sabe o meu número. Sim. E olha, vais à secretaria.
Tudo isto que nós combinamos com os nossos miúdos, estes códigos, esta forma de resolução, não é? Também nos dá segurança enquanto pais. Se alguma coisa correr menos bem, eu sei que ela sabe o que fazer, mas, por exemplo, que ela me vai ligar.
Qual é que pode ser a tendência e pode ser aqui uma rasteira? Ai não, filha, não vai correr nada de mal, então, olha, tu vais estar lá, não é?
Certo.
Vai correr tudo bem, porque é que estás a pensar que vai acontecer?
Isso corre. A minha mãe disse-me que ia correr bem, como é que isto me está a acontecer?
E
bem?
Então, pode ser aqui uma tendência, certo. Não é? É dizer-lhe, pronto, queres falar comigo? Podes certo. Falar. Vai já.
Nós não podemos afirmar aquilo que nós não sabemos e não conseguimos. Sim. Controlar, não é? Nós podemos dizer é que se alguma coisa correr menos bem, nós estamos aqui.
Sim.
Não é?
Exato.
É o sermos verdadeiros, não é? Não é nem omitirmos coisas, mas também não é bombardear-nos. Olha, pode acontecer isto, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro, não é? Mas irmos explorando estes temas com
sim,
eles.
Sim, também não é antecipar cenários, pronto, mas é dar-lhes, era o que estavas a dizer. Precisas de falar comigo?
Como é que
podes
eu faço?
Fazer isto?
Ui, isso já é um alívio, não é? Porque ela própria devia pensar como é que eu vou fazer se eu precisar de falar com a mãe, não é?
Sim.
Mais dicas que podemos dar a quem nos vê e ouve? Temos que falar depois de quem cuida, autocuidado, não é? Dos adultos.
Olha, eu acho que estas que nós falamos são as essenciais.
Porque, as mais basais,
as
não
mais
é? Nesta
basais,
fase.
Também saber que não há receitas, não é? E que cada família.
Certo.
Porque, pronto, são as atividades também, são uhum. terapias, por exemplo, acompanhamentos, é ter que estar a introduzir isto. Sim. Eu acho que o principal é.
Eu acho que falámos em todas.
Sim, admitir que. Ou ter noção que não vai ficar tudo planeado e tudo
certo.
Organizado. É eu também, por exemplo, como adulto, poder, ok, até ali, olha, naquela data vou ficar a saber os horários, naquela data, não é, por exemplo, materiais, eu ainda não comprei nada, por exemplo.
Certo.
Porque eu não sei que materiais é que a professora primária
certo.
Vai
é como
querer.
Eu? Sim.
E também não sei o que é que me vão pedir
no ciclo.
No ciclo. A escola começa dia 11, uma quinta-feira, no uhum. dia 12 já vão ter que levar os materiais. Pois, olha, eu não sei como é que os outros pais conseguem, mas
sim.
na minha cabeça está. No dia 12 vão levar o básico
claro.
E eu no fim de semana é que vou ter que ir comprar.
O descomplicar é importante, não é, Catarina, desta fase, por amor de Deus. Não é? E o termos a nossa identidade, não é? Nós também temos aquilo que faz sentido para nós e não temos que ser rebanho e.
Pois, e elas já estão, elas
e desdobrarmos em coisas do género. Agora vou desmarcar, nós trabalhamos por nossa conta, não é? Vou desmarcar as consultas todas desta tarde e vou para as compras porque amanhã.
Sim,
é?
E elas também, claro, querem, não é? Têm
sim.
a mochila e já não vai mal.
Certo.
Já têm.
Eu não sei se a tua pequenina teve muito entusiasmo, ou se a disse, não, é gira.
Ai, a minha quis ir comprar. Quis.
É menina. Pronto.
Porque lá está, não é? Podíamos ter corrido aqui o risco também dela ter ficado com uma mochila da irmã, mas não.
Uhum.
Ela quis uma nova também.
Uhum, ok.
E pronto, e ficou toda entusiasmada. E a mais velha também. Também quis
sim,
escolher assim
boa.
Coisas mais. Já mais.
Sim, lá está. Sim. E o envolver às vezes é um bocadinho também pedir a opinião deles dentro daquilo. São as escolhas condicionadas, não é? Nós
sim.
somos o adulto e vamos balizando ali o que é que eles vão escolhendo. Sim, eu acho que ficamos em tudo. Agora vamos falar de nós. Temos 13 minutos. Nós. Pais, adultos, não é? Que já não estudam, mas carregam este peso todo. O que é isto? Cuidar de quem cuida? O que é que nós temos de fazer connosco próprios?
Olha, primeiro desmistificar logo a parentalidade perfeita, ok?
Isso.
Não, vamos falhar.
Uhum.
Vai haver alguma coisa que vai correr mal. Vai
certo.
Haver um recado que nós não vamos ler. Vai haver um material que a gente não mandou.
Uhum.
Vai acontecer.
Certo.
E desmistificar um bocado isto, que é também, já falamos, acho que já falamos sobre isto no desmistificar, porque é muito exigente, é-nos pedida
sim.
muita coisa e a forma como acontece agora, que é
à velocidade da luz,
por grupos de
podem
WhatsApp,
para amanhã arranjar isto e
é naturalíssimo uma pessoa falhar, portanto,
uhum.
é logo começar por aí.
Certo.
Pronto, por exemplo, aproveitar se calhar as viagens de carro para podermos. E aí cada pessoa tem as suas estratégias,
uhum.
ou ficar em silêncio, ou ouvir alguma música relaxante, o que for, para descomprimir um bocadinho aqui do, não é? Uhum. Da passagem do trabalho para...
Certo, nós também precisamos de mexer o corpo, cuidar de nós, relaxar. É
o exercício físico, é?
Ou é só os miúdos?
O exercício físico é a forma mais fácil, mais rápida que eu tenho de fechar ciclos de stress. Nós podemos fazer um programa só sobre isso.
Vamos fazer, vou anotar.
Anota. Porque fechar ciclos de stress, porque nós durante o dia temos muitos. E lá está, por exemplo, uma mensagem não lida pode ser um stressor muito grande. E nós durante o dia não vamos pondo cá para fora o que no nosso corpo vai criando para eu responder a este stressor.
Aqueles níveis de cortisol que até que se nós fizéssemos uma análise, meu Deus.
E não, então, é? Também o termos também, eu sei que é difícil porque...
mas quando nós falamos de exercício físico, nós não falamos em nada que tenha que ser elaborado. Às vezes pode ser dançar antes de tomar banho, pôr uma música e dançar.
Sim,
não é?
Pronto, o que dizem os estudos é que nós precisamos pelo menos de 10, 15 minutos por dia.
Pronto, não é uma hora.
Não.
Ok?
E se não conseguirmos por dia, podemos condensar. Porque
certo.
Eu não estou a fechar os ciclos de, se vou fazer exercício hoje, eu não estou a fechar os ciclos de stress que eu criei hoje. Eu estou a fechar.
Ora.
Então, pronto, eu não posso os 15 minutos por dia.
Posso 5 aqui e 5
ou posso uma hora não é, duas vezes por semana.
Certo.
já fez bastante. Mas tem que ser exercício também que realmente que eu transpire.
Certo. Que eu perceba que tenho depois aquele cansaço que é satisfatório, né? Que põe cá para fora. Pronto. E eu falei disto do dançar porque muitas vezes o que eu sinto nas pessoas que tenho a oportunidade de tocar as vidas e que acompanho é que às vezes até nem faço. Hoje até conseguia fazer 10 minutos de qualquer coisa e às vezes até nem faço porque tenho formatado na minha mente que fazer exercício tem que ser isto.
Sim.
Não é? E muitas vezes, a Catarina quando está a falar em transpirar em termos desses 6 minutos, temos que mexer o corpo para acalmar a nossa mente e para aliviar toda a química cerebral que foi gerada naquele momento de stress que às vezes é chegar à escola às 9. E depois ao meu trabalho, não é? Ao chegar
momentos.
À escola antes das 9 e ao meu trabalho às 9.
Sim.
Não tem que ser grandes preocupações.
Não.
E grandes, estamos a falar de coisas pequeninas que no final do dia
se
crescem.
Acumulam. Sim.
Isso.
Até ter também alguma atividade de descompressão.
Isso.
Eu andei e também tenho em casa, apesar de já não usar há algum tempo, mas as minhas filhas também acharam piada. Aquele jogo de ter música e nós termos que bater.
Sim.
Termos uma luva de boxe e bater ao mesmo ritmo.
Certo.
Por exemplo, se calhar basta chegar a casa num final de dia.
Pimba, 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 pimba.
E cada um vai fazer 3 minutos daquilo.
Certo.
Faz uma música.
Certo.
E já pode ser o suficiente para.
Certo.
Não estou a dizer em substituição do exercício físico.
Certo.
É um outro.
O extra.
Outro ponto.
Atividades de relaxamento, quando tu falas em estar em silêncio no carro, não é?
O respirar.
Nós também olhamos para o meditar, não é? E para estas questões de voltarmos para dentro de nós, como se fosse alguma coisa que tens de estar numa posição específica, tens que ter não sei o quê, tens de ter, não é? O puff XPT. Não. Às vezes, o meditar é efetivamente voltarmos para dentro de nós. Eu posso fazer. Eu ia dizer na sanita, mas acho que não fica bem. Mas não posso fazer isso onde eu quiser. E às vezes são 3 minutos, não é? Voltar-me para dentro de ti, fazer este check-up corporal, como é que eu me estou a sentir, como é que está, não é? Como é que está aqui a minha cervical, a tensão.
As minhas tensões, o meu corpo.
Isso.
Sim, eu, pronto, também nas pessoas que eu tenho a oportunidade de acompanhar, faço muita sugestão da pausa consciente, não é?
Certo.
Porque meditar às vezes é difícil, nem
Sim.
toda a gente consegue. Eu pessoalmente tenho muita dificuldade.
Sim. Mas quando tu estás a fazer uma pausa consciente, tu estás a meditar.
Mas é isso, às vezes é, não por é? Exemplo, e a pausa consciente são 5 minutos em que eu só estou a parar e a ver o que é que eu vejo, o que é que eu ouço,
certo.
Como é que está o meu corpo, o que é que eu cheiro, ir aos 5 sentidos,
certo.
Por exemplo, e já é o suficiente.
Podemos
para...
fazer estas rotinas conscientes também, ou seja, em vez de passarmos creme que nem tolos no corpo depois do banho, que até parece que arrancamos a pele tão rápido que queremos que aquilo absorva, ok, hoje a minha atividade de atenção plena ou de pausa consciente é passar o creme e sentir onde é que eu estou a passar, como é que está a minha mão. Passar um bocado mais devagar, nem 5 minutos é.
Ou tomar o meu café de uma forma. Okay. Vou tomar o meu
o
café.
Sabor, o quente que eu vou engolindo. Pronto, são coisas muito simples.
Sim.
que nós precisamos e que os miúdos precisam que nós façamos para nós conseguirmos estar com mais recursos internos para lidar com tudo isto, com as nossas emoções, com os nossos receios e ansiedades e com as emoções deles, sendo correguladores. É isso, certo?
E também, não olhar para estas pausas como um sinal de fraqueza, não é? Eu preciso de restabelecer. E se eu tiver estas rotinas também saudáveis ao longo do meu dia, eu mais... E não só as usar quando eu preciso, quando eu sinto que estou a precisar.
Certo.
Isto é um erro também nosso, não é?
Que é... Quando eu sinto que estou a precisar, tão distraídos que nós estamos nesta vida corrida, não é? Eu já estou a precisar muito e com muita carência, não é? Já não chego aos 3 minutos a fazer a música, não é?
E se eu fizer de uma forma regular
e isto,
consistente?
Imagina, nós podemos ter esta reunião familiar com os miúdos, não é? Para definirmos estas coisas, as rotinas, etc. Podemos depois nós fazer, pegar numa folha ou o que for, e o que é que eu vou fazer por mim neste setembro que se avizinha, não é?
Sim. E eu sei que é difícil, eu também compreendo que é mesmo muita coisa. E quem tem horários muito fixos e laborar, não é, em horário laboral, e depois
e
é
faz
sair,
horas extras, e depois
é sair e ir para as rotinas e para as atividades e para isto e para aquilo.
Pronto, onde sobra, não é?
Sim, pronto, eu costumo falar nas pausas de almoço.
Certo.
Aproveitarem para fazerem.
Quem consegue levantar um pouquinho mais cedo, porque
por
se deitou a horas decentes também, não é? Antes de começar o dia, ter ali o silêncio da casa toda só para nós, não é? O fim de semana, que não é o ideal, lá está, o ideal não é acumularmos a semana inteira e depois, mas também pode ser, podemos naquela semana, ou passa a conseguir no fim de semana.
E também às vezes é isso, é também eu não querer um plano perfeito.
Rígido,
porque fazer uma vez é sempre melhor do que não fazer nunca.
Ora.
E eu às vezes posso ter aquela ideia de, não, ai, mas eu para treinar tenho que ser as 3 vezes por semana. Claro, isso era o melhor, mas se eu conseguir uma, já é melhor do que zero.
Claro,
portanto,
que sim.
Também
é, e eu não exigimos de nós, não é? Mesmo estas questões do foco na nossa alimentação saudável, naquilo que vamos buscar aos alimentos, no exercício físico, nós... Isso não vai acontecer sempre da forma que nós expectamos, não é? Aliás, nós temos de trabalhar essas expectativas, não é? O que é uma rotina saudável, uma vida saudável? Às vezes, o nós termos autocuidado é nós termos esses 5 minutos todos os dias.
Sim.
Na hora do almoço, por exemplo.
Por exemplo.
Eu estou a cuidar de mim,
e,
não é?
E acho que, lá está, também aqui para deixar aqui uma mensagem final, entre aspas, não é? Mas é...
Amanhã-se, estou a brincar.
Não, é, eu não tenho que ter as coisas todas sob controlo.
Certo.
Mais importante do que isso é haver um espaço em que a gente se sinta vistos, ouvidos,
certo,
validados, acolhidos, todos, não é?
Sim.
E porque mesmo estas partilhas de chegar a todo lado, também é bom que eles percebam que nem sempre é fácil.
Claro.
Não é? E então também poderem realmente pensar. Aqui duas questões que nós falamos, ou que nós falamos mais hoje, que podem ser importantes refletir agora antes do novo início de ano letivo. Que é, como é que eu quero que as manhãs sejam lembradas, por exemplo, as manhãs e os finais de dia. E então, o que é que pode acontecer, ou o que é que nós podemos fazer para que...
A memória seja essa.
Que a memória
boa.
E lá está também o que é que pequenos gestos é que eu posso experimentar e que se calhar eu já faço, porque às vezes é isso, eu já faço, eu já tomo o meu café.
Certo.
Portanto, nós aqui também não estamos a querer lançar mais pressão. Tipo, e agora o que eu tenho que encontrar também agora coisas para cuidar de mim.
Sim,
não,
imagina, Catarina, tu bebes um sumo verde, mas eu detesto o sumo verde. Eu não cuido de mim só se eu beber o sumo verde como tu. É só um exemplo, não é?
Sim, é encontrar já coisas que eu faço. Lá está, os as viagens eu já faço.
Sim.
É aproveitar, ok, como é que eu posso rentabilizar, como é que eu posso usar esta viagem como forma de cuidar de mim.
Podemos ouvir podcasts, por exemplo, podem ouvir o Pausa na Viagem.
Podemos.
Ou outros do vosso interesse, por exemplo.
Pode.
Se for uma viagem mais longa.
Sim. Podemos pôr uma música de libertação, aquelas músicas que eu, não é?
Para cantar, para pôr para fora.
Que eu sei a letra toda e que
certo.
Eu quero. Podemos.
Boa.
Podemos estar em silêncio.
Uhum.
Portanto, também é já pensar quais é que são os pequenos gestos que eu faço no meu dia-a-dia.
Certo.
Que eu vou buscar energia, que me tranquilizam, que me trazem aqui sustentação.
Certo.
E depois é quase comunicar ao meu cérebro, olha, estás a ver, a partir de agora, tomar o teu café... e saborear o café é um momento de autocuidado, é um momento que tu estás a parar para ti.
Certo.
E o nosso cérebro já vai receber esta informação. Olha, estás a ver? Hoje já fizeste alguma
boa
coisa.
Boa miúda, não é? É isso mesmo.
Sim.
Por isso, nesta mensagem final, acho que resumiste um bocadinho. Esta mensagem foi mais para os adultos, não é? Que certamente são aqueles que também bebem mais o pausa, não é?
Sim.
Para poderem orientar os pequeninos. Mas é isto, às vezes... em querer abraçar tudo, esquecemos de nós, e se nós a meio nos esquecemos de nós, isto vai tudo por água abaixo, não é?
E para os miúdos, não se esqueçam, para fazer com que eles partilhem, nós também temos que partilhar.
Certo.
Portanto, porque é uma preocupação muito
expressar
grande.
Expressar emoções é igual, só que um adulto expressa a emoção, depois regula e encontra a solução, não é? Não vai ali descompensar. Pode acontecer, e se acontecer está tudo certo, não é? Agora, expressam as emoções, expressem os vossos pensamentos e receios, não no sentido de dar peso às crianças, expressem com solução, mas para lhes dizer que é suposto fazer aquilo.
Sim, e abre espaço para eles fazerem o mesmo, porque
exatamente.
Os pais preocupam-se muito com isso, mas assim é que
mas depois também
espaço.
Não fazem,
pois
não é?
Não.
Dão esta imagem de que está tudo certo e tudo correu bem no meu dia, que é um bocadinho por aí.
Sim.
Por isso, eu desejo um bom recomeço a todos, a nós as duas também.
Sim.
Não é? Estou certa que neste programa do fechar os ciclos do stress, vamos falar das nossas experiências de ti, das meninas no novo ciclo e do Santiago também neste primeiro ciclo, porque estamos todos no mesmo barco, todos a aprender a ser pais e este, mesmo nós profissionais de saúde, não é? Porque todos nós somos perfeitos antes de sermos, não é o que nós costumamos dizer?
Sim.
Por isso, um beijinho a todos que nos acompanharam. Ainda hoje saem então algumas das dicas que nós falámos hoje nas nossas páginas do Instagram que vão orientar também este recomeço, mas sobretudo é estarem convictos daquilo que querem, quais são as memórias que amanhã e à noite, não é? E que esta mudança de ciclo que nós queremos gerar nos nossos filhos, certo?
Sim.
Um beijinho, Catarina.
Beijinho,
até à próxima. Cut the mid-range, drop the bass.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.